diferente, né? Geralmente a gente não fala do pregador, né? Geralmente a gente fala da pregação. E aí o Randall, que muito bem direcionou a sequência, o formato, né? Porque é o chamado de ser doutor, é professor, todos nós sabemos. E aí o Espírito Santo agiu através dele para isso, para nós começarmos falando do pregador. E para falar do pregador, o que vocês conseguem ver daí?
Eu não consigo ver muita coisa.
Master Blaster.
Pessoal, aqui ó, tem um homem, isso aqui o que é? Essa pessoa aqui é um enfermeiro, um técnico de enfermagem, ele está segurando o instrumento. E aqui eles estão fazendo uma cirurgia cerebral. Complicado, delicado, sim ou não? Claro que é, sem dúvida. Por que que ele está tocando aqui? É para fazer graça? De modo algum. Os operadores aqui, os cirurgiões, ou cirurgiões, como preferirem, eles estão operando e ao mesmo tempo estão recebendo feedback do corpo para saber se nenhuma função está sendo comprometida. Ah, quem nos dera, não é? Se na pregação, se os pregadores tivessem um feedback on time, não seria muito bom? Você está falando sobre o Espírito Santo, pregando sobre Jesus, você está esclarecendo o amor do nosso Pai, e aí ao mesmo tempo você recebendo. Entendi. Eu quero isso. Mas não funciona assim, senhores. Não é assim que o nosso Pai definiu que a pregação do Evangelho fosse feita. Como ele definiu? Nós pregamos a Jesus crucificado. Às vezes, você vê o resultado. E às vezes, esse resultado que não é preso no tempo, ele demora tanto que às vezes, novamente, o pregador pode cair na armadilha do eu não estou sendo eficaz. A minha pregação não está sendo eficaz. A minha pregação não está transformando vidas. E ele se esquece das palavras do nosso irmão Paulo. Pois Paulo deixou bem claro que ele não se envergonha do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de todo aquele que nele crê. E este tem que ser o nosso norte. Não os rostinhos, não os feedbacks imediatos, nem os elogios depois da pregação. Não. E aí, em relação aos elogios, vale a pena lembrar a todos. Vocês já sabem, mas eu estou aqui para lembrá-los. Que melhor é um velório do que uma festa de aniversário. Melhor é uma crítica construtiva, algo que você pode melhorar na exposição da palavra do Senhor, visando a edificação do corpo de Cristo, do que um elogio. O elogio, ele pode fazer com que você abaixe a guarda. Deus nos livre de abaixar a guarda. Ninguém gostaria de ser operado se o trabalho desse operador não fosse com um profundo conhecimento. Tenho certeza, se alguém aqui precisar de uma cirurgia no cérebro, vai puxar o currículo do médico. Quem é esse médico? O que ele já fez na vida? Qual a experiência dele? Qual a universidade que ele se formou? Foi à distância ou foi presencial? São nossos tempos, senhores. Treino intensivo. Importa que ele foi formado na USP, mas faz 30 anos que ele não pega no bisturi? Misericórdia, eu quero nem conversar com ele, meu velho. Tá? E também extrema seriedade. Seriedade, senhores. Muitas vezes, o pecado deixa suas influências em nós. E nós podemos cair na besteira de achar que seriedade é não rir. E não é. Seriedade é a importância que você dá para que o objetivo seja atingido. Nós podemos ser mega sérios, sorridentes e cheios de graça. Aquele que salva o corpo faz bem, faz ou não faz? Olha só, já tem pregador aí se preparando para ler aqui embaixo. Pessoal, ó, já tem pregador já preparando para ler aqui embaixo. Isso é o pregador, ele sempre está um passo à frente daquele grupo que ele está, que ele faz a parte. O pessoal está preocupado com uma comida, ele está pensando na sobremesa. Olha só, Então, olha só, aquele que salva o corpo faz parte, faz mente. O que salva a mente
faz?
De novo. Aquele que salva o corpo faz?
Bem.
O que salva a mente faz?
Melhor.
Mas o que salva a alma faz?
Muito melhor.
Dá pra fazer isso mais forte? Somos homens.
Vamos lá. Aquele que salva o corpo faz?
Bem.
O que salva a mente faz?
Melhor.
Mas o que salva a alma faz?
Muito melhor.
Glória a Deus por isso. O que diz 1 Timóteo 4, 8?
Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é o que há de ser.
Muito obrigado, hein? Olha só, amém. O exercício físico não serve para nada. Olha aí, meu irmão pecando, não pode falar que não serve para nada. Por quê? Porque não é isso que a sabedoria divina revelou para nós. É pouco proveitoso. Tem seu proveito, sim. É bom nós cuidarmos do condicionamento físico da nossa máquina. Sim. Por quê? Nós vamos ter menos visitas ao médico, vamos ter mais tempo para pregar o evangelho, não é? Então cuida da marca.
Só que olha só, quem cuida de salvar almas faz muito, muito melhor. Presta atenção nisso. Vamos lá. Tem um cristão chamado Philip Brooks, não sei se você conhece, não. O que que acontece? Ele disse algo muito interessante sobre a pregação, mas o nosso foco é no pregador. Não desvia o foco. Olha lá, pregação é a comunicação da verdade, beleza?
Beleza.
Do homem para homem. Do homem para homem. Ela contém dois elementos essenciais: a verdade e a personalidade, pessoal. Toda pregação ela é construída desses dois materiais: a verdade, que é Jesus, e também a personalidade do expositor. A personalidade do expositor importa. Quem você é, importa. O que você tem feito, importa. Suas opiniões, importa. Sim, senhor. Tá bom? Personalidade, pessoal. O que é esse conjunto aí? Então, vamos analisar a personalidade separando ela em três pontos ali. O poder da experiência. O poder da experiência que você está vivendo, que você já viveu. Quais foram os resultados, etc. Quais foram... as fórmulas que você conseguiu formular sobre a vida, sobre determinadas situações. Personalidade de novo, aqui já é mais focado, é mais microscópico, é a sua interpretação da realidade. Cada um de nós aqui, cada um de nós, apesar de sermos irmãos, termos o mesmo pai, cada um de nós é diferenciado, não só pela digital, que é única. Apesar que a minha filha consegue abrir o banco da minha esposa pelo smartphone para digital dessa. Só que não é igual, é parecido. Tá bom? Cada pessoa digital aqui, porque você é um ser único, ok? E a sua interpretação da realidade é outra. E finalmente o testemunho do próprio pregador. O que é testemunho? O testemunho é diferente da experiência. A experiência é aquilo que aconteceu com você. O testemunho é quando você percebeu o agir de Deus na sua vida. Várias vezes Deus tem agido na minha e na sua vida. Porém, muitas vezes você e eu não vemos. Quando nós conseguimos perceber, isso é o testemunho, beleza? Agora olha só aqui. São Cornélio e o Etíope, na conversão desses três aí. Pensa aí, pregador. Teve intervenção divina? Deus agiu diretamente nesses casos aí? Pensa, o Saulo, Jesus apareceu para Saulo, já chegou esclarecendo a verdade. Saulo, Saulo, por que me persegues? Sobrenatural, sim ou não?
Sim.
Ora, mas pensa um pouco. Depois desse encontro, olha que interessante, depois desse encontro de Saulo com o próprio Jesus, Saulo estava salvo, sim ou não, senhores?
Não
está. Não está. Ele teve um encontro sobrenatural com Jesus, mas ele não, se eu for cair, vocês me avistam. Ele teve um encontro sobrenatural com Jesus e depois desse encontro ele não se encontrava na situação de salvo. O que que ele precisou fazer? O que foi necessário ser feito?
Um homem batizar.
Um homem batizado, foi o Simão. Na rua direita, na rua direita. Beleza, e Cornélio, pessoal, foi diferente? Teve intervenção divina? Teve. Apareceu para Cornélio, apareceu lá para o irmão Pedro. E aí, uniu os dois. O que foi necessário para se concretizar o início da salvação? Vamos colocar assim, a salvação do Cornélio. O batismo. O Pedro precisou. O etíope, pessoal. Olha só, o Filipe estava tranquilo. Daqui a pouco o Espírito Santo foi lá e arrebatou o Filipe. E colocou o Filipe do lado de uma carruagem, Filipe correndo. E Filipe ouviu Isaías. Ô, o que você está lendo aí? Você está entendendo? Que? Eu posso te explicar. Parou a carruagem, o Filipe entrou e começou a explicar, evidenciar, mostrar Jesus Cristo a partir do livro de Isaías. Pesado aí. O que impede de eu ser batizado? Nada. Se você entendeu que Jesus é o Filho de Deus Altíssimo. E um homem foi lá e batizou. O homem pregou. Deus escolheu. Deus escolheu. Se você tem a mínima chama dentro do seu coração para expor a palavra, para de impedir o agir de Deus. Para de impedir o agir de Deus. Confia no Espírito Santo que está dentro de você. E ó, vai trabalhar. Vai se preparar. Lembra do cirurgião? A tarefa do pregador é mais importante do que a do cirurgião. Porque a salvação é importante.
Por que que as pessoas parecem não se importar com o que o pregador diz?
Conheço algumas pessoas que falaram, ah, eu já preguei, mas assim, parece que as pessoas estavam prestando atenção, né?
Aquela síndrome da perseguição, né? Por que será? Ninguém se importa com o quanto você sabe, até que saiba o quanto que você se importa.
A pregação, ela não começa aqui em cima, e muito menos termina aqui em cima. A nossa vida, de nós, cristãos, chamados para trabalhar, ela não se limita no espaço de tempo. Sim, eu sei, tem um outro irmão que acha que, né, é o culto ali, depois saiu de lá e desliga a chave de cristão, mas nós não somos assim. Estamos aqui para falar sobre a função de ser pregador. O pregador, a pregação não começa aqui e não termina aqui. A vida do pregador é a pregação. Suas escolhas pregam. E as pessoas precisam saber que você se importa com elas. Se você não dedica a sua vida a eles, e depois você quer chegar aqui e falar em nome de Deus, fica estranho, fica irracional, fica incoerente, lógico. E as coisas de Deus são perfeitas. São perfeitas.
Jesus disse, alguém lê para mim, Marcos 8:34, por favor.
Chamando assim a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me.
Então, olha só, Jesus ele colocou isso como chamado. Muitos de nós usamos isso para ajudar a esclarecer a mente dos pecadores, né? Para que eles consigam perceber o que Jesus espera de cada um deles, né? Mediante o sacrifício já feito. Tá? E às vezes pode ser que você ou eu nós esqueçamos que isso não é só um chamado para você se converter, mas isso também é um chamado para você se manter. Para você se manter. Então, se alguém quiser vir após mim, é o nosso caso, negue-se a si mesmo. E eu quero falar de três pontos dentro de negue-se a si mesmo. Eu quero falar de um chamado camisa, outro chamado de prioridade e outro chamado governo.
Aí um ou outro já fala, opa, governo, nossa, aí vai dar pano para o parlamento e tal, tá, é nóis, estamos juntos, tá bom?
Então vamos lá, primeiro, camisa.
É o vestuário, né pessoal? É bem superficial isso, mas é importante falar. Porque pode ter um ou outro aqui que nunca falou sobre a roupa que você deve se apresentar. A roupa que você usa, pessoal, vou falar a verdade para vocês. Ela pode definir você como um humano outdoor. Sabe o que é outdoor, né? Aquela placa gigante que chama a nossa atenção. Quase que a gente tem um outdoor aqui do lado da roda, só. Bem grande, chama a atenção e está fazendo uma propaganda. E independente da camisa que você ou eu usamos, está fazendo isso. Está fazendo isso. Ah, aqui eu estou aqui, está ali, ó. Está usando uma camisa do Cristo, né? Do Encontro Regional lá da Igrejas de Campinas, né, das igrejas de Campinas e região. Então isso chama a atenção. Então, opa, ele Cristo é uma banda de rock, não é? Porque eles imitam, sabe como é, né? Só que aí quando eu vejo nas costas tem um versículo bíblico. Então eu não tenho dúvida nenhuma quando eu olho essa camisa que trata-se de alguma coisa sobre Cristo, sobre Jesus. E se eu tiver alguma dúvida nessa área, eu vou conversar com ele. Eu vou ser atraído para conversar com ele. Por quê? Porque ele está como um outdoor, né, de Jesus. Olha só que legal, outra camisa também. Essa é do Enoque?
Enoque.
Enoque, bacana. Entende? Então, olha só, sem falar você pode atrair as pessoas, sem falar você passa uma mensagem. Ah, mas eu sabia disso aí. Parabéns. Mas olha, ó, isso que eu vou falar aqui é para nós. Mulher não precisa ouvir isso aí. Mulher precisa ouvir outras coisas. Nós, homens, precisamos ouvir. Você e eu, nós precisamos esclarecer o óbvio. Não é porque é óbvio dentro da sua cabeça que todo mundo ao redor sabe. E a gente cai nessa armadilha aí. E aí, às vezes, a gente se chateia. Por quê? Ah, deveria saber. Não, fale. Qual o problema de falar? Vai cair a língua? Não é assim? Não vai falar para isso. Explica. Não tenha preguiça. Lá no seu serviço para ganhar dinheiro, você não tem preguiça de falar, ó. Não é? Então, de Cristo também a gente não pode ter preguiça de falar. Esclarecer o óbvio. O óbvio precisa ser dito. Já pensou chegar para pregar, para dizer sobre Jesus, sobre vida, sobre o caminho que chega até Deus com essa camisa aí? Slick Knot. Um bode ali, ó. Ei? Não, fala a verdade. Vai ter alguma irmãzinha que vai ficar só de olho no bode ali. Não vai nem prestar atenção que você está ouvindo. Outro irmãozinho vai causar repulsa. Isso se não se levantar indignado, ele foi embora. E não foi embora da sua audiência, mas foi embora da vida de Cristo. Já pensou nisso? Deus nos livre e nos guarde de ser pedra de tropeço para alguém. Não é verdade? Prioridade, pessoal. Prioridade. Negar a si mesmo tem que ter prioridade. E aí, prioridade é o seguinte. O escriba, o advogado da lei, aquele homem que sabia vários livros da Torá de cor e salteado, não é qualquer um, chegou para Jesus e falou para Jesus o seguinte: mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Segundo os judeus, nós sabemos, segundo o estudo judeu, que tem 613 mandamentos. Uma lei só, a lei de Moshe, a lei de Moisés. Tá bom? E aí tem 613 lá. O que acontece? E aí um deles é que todos os mandamentos são um só. É a lei, é o único. Se você quebrar um, quebrou todos. Tiago faz questão de repetir isso no livro dele. Dúvida? Nenhuma. Então, esse escriba chega para Jesus, para o nosso Senhor, e fala: qual é o maior de todos os mandamentos? Ora, se Jesus falar que é um só, então ele está quebrando a própria lei. O que Jesus faz? Ele repete uma reza. Reza, nós brasileiros entendemos reza. É aquilo que você fica repetindo. Ele repete o Shema. Depois, anos depois, católicos vão repetir a Shema como Pai Nosso. Mas tudo bem, isso é outra história. O que acontece? Repete o Shema. Ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. Com toda a tua, mas antes de terminar Shema e falar a tua força, Jesus, pelo fato de ser quem é, o Filho de Deus Altíssimo, ele põe aquilo que se perdeu anos e anos. Ele põe de todo o seu entendimento. E ele termina Shemá, com toda a tua força. Ninguém vai falar contra Shemá, entendendo isso? Na Shemá é, ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Quando Jesus vai repetir a Shemá, em Marcos 10, é isso? Marcos 10, se não for 10 é 12. Em Marcos 10, o que acontece? Ele põe no meio da Shemá a palavra entendimento. Por quê? Porque os judeus se perderam na religiosidade. Esse é o maior que todo mundo. Prioridade, qual que é a prioridade número 1? Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua
justiça.
Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua
justiça.
Justiça, somos homens. Outro dia eu convidei o Alisson para pregar lá no São Domingos. Ele, muito gentilmente, como sempre, aceitou. Óbvio que eu queria isso para trabalhar com ele. E aí eu fui para o lado dele. Fiquei com vergonha que ele sabe cantar do lado. Ele canta com 100% do pulmão. Ele canta bonito, hein? Ah, é verdade. Ele vai, puxa, eu quero cantar desse jeito. Primeiro você vai aprender de índio. Vou devagar, cada um no seu quadrado, né? O que que acontece? Mas tem que cantar. Homens, nós nascemos para sermos homens. E a gente tem que cantar como homens. Então, aí o Marcão para nos ajudar, né, Marcos? Hã? Visitando congregação por congregação, dispondo do seu tempo, muitas vezes do seu recurso. Para quê? Para nos ajudar a cantarmos melhores. Porque o objetivo é agradar o Senhor nosso Deus. Jesus não responde apenas qual é o maior de todos os mandamentos. Ele dá um brinde. Ele fala assim, ó. O segundo semelhante a esse é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí está a prioridade. Qual que é a segunda prioridade? Primeiro é Deus. É Deus. Se eu tiver que escolher, é Deus, prioridade total. Não existe prioridade desse, tá? É prioridade, porque é o primeiro, não é? Mas aqui nós temos o quê? Nós temos a prioridade, que é Deus, por isso que a prioridade só está em Deus ali. Primeiro. E o segundo e o terceiro? É uma ordem. É uma ordem. Nós homens precisamos de direção definida, clara na nossa mente. Não podemos dar espaço para dúvida. Então, tá, primeiro é Deus. E depois? Depois é você mesmo. Por quê? Porque amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então você ama o próximo com a medida que você se ama. Você está salvo? Legal. Então essa é a base do amor que você vai amar o seu próximo. E o terceiro? É o próximo. São as pessoas que você mais conhece. Minha filha, que está lá em Boa Vista, Roraima. Ela e o marido, o Pedrão, estão lá fazendo missão, são meus próximos, porque eu conheço muito bem. Outra definição de próximo, a distância física, sim. Por quê? Porque eu estou aqui com vocês, vocês são meus próximos agora. Então, precisamos ter isso definido. Primeiro Deus, depois eu mesmo. Quem já convidou a vizinha? Ô vizinha, vamos lá no estudo. Deus é tão bom, você tem que sofrer à toa, se torturando. Deus vai limpar a sua mente. Você vive uma vida de autocomiseração, meu vizinho. Você não merece, não. Deixa Jesus te limpar. Ah, obrigado, Rodrigo, você é tão... Você se preocupa tanto comigo. Ó, filho, um dia eu vou, mas agora eu não estou precisando, não. Quem está precisando mesmo é minha filha. Ah, ela está precisando. Isso é papo com a mãe do filho, isso é demônio. Quem é ela para falar que não está precisando? Olha ela, de prioridade. Depois de priorizar Deus, você precisa cuidar de você. Se você não estiver bem, não tem como você cuidar da sua esposa, não tem como você cuidar dos seus filhos, não tem como você cuidar do seu próximo. Governo, não preciso falar muito não, tá? Eu vou deixar a Bíblia falar. Abre aí em Tito, por favor. Abre em Tito. Tito foi
um irmão muito valoroso, muito valoroso, foi deixado na ilha de Creta. Há um boato na nossa língua portuguesa, não só aqui, mas em Portugal também, fala a mesma coisa, que a palavra cretino descende, tá, de cretense. Tá? É, quem lê para a gente, por favor? Tito, capítulo 1, versículo 12 e 13.
Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé.
Olha só, então, o próprio profeta deles, uma própria autoridade cretense, disse coisas ruins sobre eles, que não tem caráter, que são preguiçosos, etc, etc, etc. E depois Paulo, pelo Espírito Santo, confirma, é verdade. O que esse cara falou, tipo, desse povo aí, é tudo verdade. É tudo verdade. O povinho asqueroso, desonesto, preguiçoso, sem vergonha, sem caráter, sem moral, tudo de ruim. Criminoso, tudo de ruim. Tá bom? Tudo de ruim. Quem lê pra mim? Tito 3, 1 e 2.
Tito
3,
versículo 1 e 2. Entre a povos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo que é bom. Não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis, e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens.
Olha só, está falando para Tito ensinar o que nossos irmãos aqui na Índia lá? A não falar mal do governo, pessoal. E aquele governo lá de Creta lá, merece ou não merece? Merece, pessoal. Merece. Mas nós cristãos, a gente está aqui para falar mal, para mim? Não é isso nosso chamado. Não é isso. Para quê? Para que o diabo use a sua opinião política para afastar um ou outro irmãozinho? Para que o Satanás use a sua opinião política para um ou outro irmãozinho cair no pecado de falar mal de você? Um filho de Deus? Um pregador do Evangelho? A Bíblia fala que contenderam, né? Brigaram, né? Lá perto da minha região, eles falam, saíram da mão. Saíram da mão pelo corpo de Moisés. E nem assim o anjo Miguel, representante de Deus nessa luta aí, ele ousou o quê? Ousou o quê? Profanar, difamar, infamar, o que você quiser. O que ele falou? Ele jogou na conta do nosso pai, né? Não é? Olha o exemplo aí. O próprio Miguel jogou na conta do pai. Falou que o Senhor te repreenda. Política, irmãos, comentários positivos, direciona as pessoas. Claro que se você entende melhor política do que o seu irmãozinho, direciona ele para o caminho bem. Ó, é melhor votar nesse, é melhor votar naquele, por isso. Não vai perder a razão e cair na armadilha de Satanás, ficar falando mal de um ou de outro candidato. E depois esse candidato ganha, você continua falando mal dele ainda. Aí ele está pecando, irmão. Pessoal, tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Isso é maturidade cristã. O pregador precisa tomar a sua cruz e carregar, tá? E tomar a cruz aqui, eu quero falar sobre três pontos bem rápido. Conhecer a si mesmo. Olha só, o pregador precisa se conhecer. Você precisa se conhecer. Tem irmãos aqui que é o seguinte: eu estou salvo já. Já não é? Estou salvo. Para que eu vou ficar passando pelo estresse de pregar? Por que eu vou ficar aplicando meu tempo em preparar uma pregação? Por que eu vou aplicar meu tempo ficar me preocupando com os outros? Eu estou salvo já. Misericórdia. Eu quase choro. Eu quase choro. De verdade, mesmo. De verdade. E aí eu quero não jogar na sua cara isso. Agora, com todo respeito que eu estou falando com vocês, eu realmente me importo de verdade.
Mas eu quero lembrá-los do seguinte: já pensaram se aquela pessoa foi usada por Deus para que o Evangelho chegasse até você e pensasse a mesma coisa? Talvez você não estivesse aqui. Talvez você não estivesse salvo. Talvez você tivesse ainda as garras satanás, na escuridão. Não tivesse sido resgatado da escuridão e trazido para essa maravilhosa luz, a presença de Jesus Cristo, nosso Senhor. Só que não tem só esse perfil, né? Tem um outro perfil também, né? Que é o cara que quer fazer tudo, né? Esse. Quem eu? Mas quem pode? Mas você vai fazer aqui? Não, eu faço tudo. Daqui a pouco a esposa está saindo de casa, aí ele percebe que tem alguma coisa estranha, ele está super tarefado, aí ele olha direito e a esposa está com a barra, assim, ó, sai de casa. Aí eu falo, você vai. Eu falo, ué, agora você está me vendo? Lembra da prioridade? Irmãos, ó, se você está cuidando muito bem da congregação, está deixando, né, a verdade de sua família, o seu primeiro ministério é lá. Você tem que se conhecer. Sabe aqueles conselhos que nós temos que dar aos pais? Ó, está trabalhando muito, precisa se divertir mais com a sua família. Você precisa olhar para você. E a gente fala isso, né? Ó, eu vou pregar hoje, uma pregação primeiro falou comigo. Glória a Deus. Então ouve. Pregou para você mesmo? Ouve? Ouve? Abre os dois ouvidos e ouve. Além de conhecer, tem pai que você fala, né? Eu já falei do pai, né? Tem outro pai que você fala, ó, tem que pegar mais firme e ir na congregação, chegar junto no serviço. Além de conhecer a si mesmo, você precisa conhecer a cruz, né, irmão? Hã? Então precisa conhecer a cruz? Quem lê pra gente? 1 Pedro 2, 19 até o 24. É quase a carta inteira, hein?
Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Por quê? Que glória será essa se pecamos, se pecamos sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem, sois afligidos e os sofreis, isso é agradável a Deus? Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Levando ele mesmo seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados.
Obrigado, Marcos. Pessoal, eu e você nós somos chamados para sofrer, irmãos. É para sofrer, mas não estamos em casa, não. Você quer moleza? Eu não posso nem falar. Se você quiser moleza, vai trabalhar em cartório, né? Para ter carinho o dia inteiro, né? Porque também não é moleza isso aí. Não tem moleza para nós, irmãos. Não adianta você ficar caçando utopia, moleza. Lembra o que Nosso Senhor disse? Aquele que... Porque ele falou em relação à vida? Amar a sua vida, tem outras versões também. Aquele que amar a sua vida, aquele que... Procurar a sua vida, não quer?
Perder a sua
vida. Perder... Então, a questão é, aquele que viver a sua vida aos moldes deste mundo aqui, perderá lá conforto dessa vida, paz segundo os homens que não conhecem a Deus nessa vida, você perde a sua vida, meu irmão. Aquele que perder a sua vida aos moldes deste mundo, por causa de Cristo, esse sim ganha a vida verdadeira, a vida eterna. Nós não estamos aqui para amar a nossa vida, irmãos. Tem muitos irmãos amados, tem muitos pregadores amando a sua vida aqui. Não é essa a nossa função, não é para isso que nós existimos. A nossa razão de existir é muito diferente.
Ah, amiguitão, você interpreta que nós não podemos ter conforto,
quem falou isso, querido? Para de ser ignorante. Nós somos cristãos inteligentes. Pelo fato de sermos cristãos, somos inteligentes, tá? Deixa eu explicar isso aí. O que que acontece é o seguinte, né? Que você pode ter conforto, você pode ter uma riqueza, não tem problema nenhum. Tanto que a motivação esteja alinhada com a motivação de Jesus. Para que você quer morar num condomínio de luxo? Ah, eu quero morar num condomínio de luxo para alcançar as pessoas lá com o Evangelho. Vai nessa. Para que você quer conforto? Porque as pessoas vão chegar e vão pregar Jesus. Vai nessa. Para que você quer ganhar o dinheiro, dobrar, triplicar o salário? Porque eu quero ajudar em missões, eu quero colaborar com os eventos, etc. Então vai nessa. Não precisa nem falar, vou falar de novo. Ó, Deus te abençoará e pouco. Tá bom? Agora, você procurando a seu bel prazer, deixando o amor de Deus de lado, se você trabalhar para enriquecer, certamente você vai enriquecer, meu querido. Por quê? Porque a chuva cai sobre maus e bons. Trabalha, 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 não é justo receber? Claro que é. E aí você vai estar, se você estiver trabalhando apenas para o seu conforto, apenas para o conforto da sua família, apenas para ter uma segurança, que nós sabemos que isso é ilusão, a segurança financeira é ilusão, e se ela causasse algum tipo de segurança verdadeira, não tinha milionário se matando. E tem. E tem muito. Onde está seu coração? É lá que está seu tesouro. E aí o homem que se julga. O homem que se julga. E precisa conhecer o Evangelho, pessoal. Precisamos conhecer o Evangelho. Quem lembra a gente 1 Coríntios 15? Só o versículo 3 e 4.
Porque primeiramente vos entreguei e também recebi que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras.
Obrigado. Esse é o Evangelho. É o Evangelho. Detalhe. Segundo as Escrituras. O que quer dizer isso? Foi pré-dito antes. Olha que mudança de tudo. Antes de novo, puxa. Mas foi falado antes. Que Jesus viria, que ele padeceria, que ele seria crucificado com injusto, que ele nasceria de uma virgem. Ele dizia, fudido, que ele ressuscitaria. Quem lê pra gente Romanos 6:8?
Amém. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos.
Como que é? De novo, por favor.
Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos.
Obrigado. Nós vimos que a cruz é sofrer sem merecer. Precisamos ter essa maturidade. Você vai sofrer inocentemente. Você é o corpo de Cristo na terra. Ele sofreu sem ter ver nada, você acha que você vai sair impune? Hã? Só que como o Evangelho nos lembra que Deus, ele avisa antes o que vai acontecer, ele avisa antes o que ele vai fazer, ele dá a promessa e depois ele é fiel e cumpre. Se morrermos com Cristo, e nós estamos mortos em Cristo, amém?
Amém.
Com Ele viveremos. Com Ele viveremos. Sem sombra de dúvida. A certeza nossa é a cruz. E finalmente, siga-me. Siga-me. Negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz. E siga-me. E aí eu pergunto aos senhores: como que o nosso Jesus pensava? Como que era a forma que ele pensava? Como ele interpretava este mundo? Como ele falava? Como que ele vivia? Como que ele Nós que o seguimos, nós precisamos ter essas respostas muito claras em nossas mentes. E Filipenses 2 ajuda. Quem lembra a gente? Do 5 ao 13. Ó, isso é bom, hein? A gente não pode mexer com ela. Só pode brigar, né? Filipenses 2, pessoal.
Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade.
Obrigado, Renato. Pessoal, como que nosso Jesus pensava, como que ele falava, como que ele vivia? Nós precisamos deixar isso se espalhar em todos os campos da nossa vida. Em todos os campos da nossa vida. Através da palavra, nós sabemos bem disso. E aí eu quero finalizar agora com uma ilustração muito interessante. Ela foi usada pelo Ranieri Pirelli, tá? Então, a ilustração é o seguinte. É um fato verídico. Isso dá mais, né? Eu gosto, eu prefiro ilustrações assim. A história de um piloto no início da aviação. Ele era um piloto contratado pelos Correios dos Estados Unidos. E ele precisava levar as cartas de um lado até o outro. E naquela época, pelo fato de ser o início, o piloto viajava sozinho. E pelo fato de ser o início, não tinha ainda tecnologia como o piloto automático, etc. E ele estava voando. Aquele barulhão de opala fundindo o motor. Assim que eu imagino. E daqui a pouco, no meio daquele barulho de motor, ele ouviu um... E aí ele ficou prestando atenção naquele barulho, que parecia, oh meu Deus, era um rato que estava roendo algum fio, alguma parte hidráulica do avião. Fazer o quê? Não tem piloto automático, não tem copiloto, estou sozinho no avião, com um monte de carga, a muitos quilômetros de altura. O que vai acontecer? O que ele pensou? Talvez não dê tempo dele de aterrissar. O que, que ele fez, pessoal? Ele pegou o avião e... E subiu. O que ele estava pensando? Ele falou, vou subir o mais alto possível. Vou subir o mais alto possível. Por quê? Porque vai faltar ar para esse ratinho. Ele vai morrer. Daqui a pouco ele já veio os ombros, segundo ele, ponto. Barulho parou. Terminou a viagem. Quando ele aterrissou, ele já reportou aos mecânicos. Os mecânicos chegaram, já abriram lá e acharam uma ratazana que morreu sem ar. Loucura, né? Loucura. Como que isso se aplica na vida do pregador? Como que isso pode se encaixar com tudo que foi dito? Bom, imagina que essa ratazana que está no seu avião, ou no meu, é o pecado. Que precisa ser eliminado.
aqueles de estimação, aquele que você fala, ah, isso aí não tem jeito, viu? Você precisa pegar seu avião e apontar para Deus. Aí sim. Subir mais alto que você, mais perto dele. Porque vai chegar uma hora que você vai estar tão perto dele que o pecado vai morrer.
Amém.
Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém.